Você tem sua Bíblia e puder abrir no livro de Atos, capítulo 17. Se você não tem uma Bíblia, provavelmente na frente aí no seu banco deve ter uma Bíblia em inglês, não é? Que você pode usar agora ou pedir que alguém te ajude. Mas o livro de Atos, no capítulo 17. Só um minutinho que eu estou aqui me achando. Pronto. Ok. Muito bem. Eu quero ler apenas o versículo 6 do capítulo 17, que diz assim: eles estavam procurando este homem chamado Jason. Porém, não o encontrando, Paulo, não é? Não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, e eles gritavam: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Que frase impressionante é essa? Eles estavam procurando alguém e eles se referiam a essas pessoas como aqueles que estão transtornando o mundo. Imagine que você tem alguma coisa tão forte e poderosa dentro de você, capaz de colocar o mundo de cabeça para baixo, virar o mundo do avesso. E essa era a ideia desses irmãos, que na realidade fizeram isso. 2000 anos atrás, começaram a anunciar o evangelho gracioso de Jesus Cristo, e ele invadiu o mundo, não é? Nós temos falado esses dias a respeito do poder de Deus, que nos faz igreja. Não estamos analisando todos os detalhes do livro de Atos, mas alguns temas muito específicos que caracterizam a igreja universalmente, aonde tiver, o tempo que fosse, na época que fosse, características de uma igreja. Por exemplo, vimos que o livro de Atos nos orienta dizendo que Deus nos deu poder para sermos testemunhas. Nós temos que anunciar Jesus Cristo com nossa vida, nosso comportamento, nossos atos, ações, nossa palavra. Ele nos deu o poder para sonharmos, para termos sonhos de coisas maravilhosas que Deus vai fazer entre nós. Ele nos deu o poder para amarmos e sermos uma igreja. Imagine que isso é possível, apesar de tantas diferenças que existem entre nós. Ele nos deu o poder para perseverarmos, para insistirmos. Ele nos deu esse poder, inclusive, para morrermos, diz o texto, como a própria palavra testemunha é poder para morrer, e algumas coisas que precisam morrer dentro de nós, e outras, muitas vezes, nós mesmos precisamos morrer para que Cristo seja glorificado, exaltado, conhecido através de nós e da igreja. Hoje eu queria falar sobre esse tema, poder para se indignar. Eu creio, meus irmãos, que para transformarmos o mundo, como fomos chamados para transformar o mundo, tem que haver em nós uma mola propulsora, alguma coisa que nos incentive, motive a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Esses homens tinham isso. Veja que aqueles que nem os conheciam direito, mas já ouviam falar que eles eram tão focado na sua missão, que eles estavam transformando o mundo em que eles viviam. O mundo estava sendo chacoalhado por esse grupo de homens, simples, mas estava sendo chacoalhado porque eles tinham alguma convicção, e uma delas era a capacidade de se indignar com aquilo que acontece ao nosso redor. Porque a indignação provoca alguma coisa em nós, algum tipo de atitude em nós. E eu queria fazer um pequeno teste com você aqui hoje, por exemplo, quanto essas coisas provocam indignação em nós. Eu tenho aqui algumas notícias que eu tirei esta semana do jornal. Uma delas está aqui na CNN, dizendo que agora, talvez no próximo ano, alguns estados dos Estados Unidos já vão começar a fazer testes para que você possa conseguir pílulas do aborto pelo correio. Simples assim. Você está grávido, não quer o nenê, então você escreve uma carta e o DCA lá, não sei como é que chama, DAC, ele vai te mandar pelo correio as pílulas e você pode então abortar. Eu estava lendo essa matéria e eu confesso, meus irmãos, que o meu coração começou a bater mais rápido. Essa semana nós lidamos aqui com uma pessoa que nós mais ou menos temos contato, essa garota de 16 anos, na 16ª semana de gravidez, ela teve um relacionamento com o namorado, engravidou e os pais não queriam. Então, os pais não queriam, ela queria. E o pai da criança também queria, apesar de serem dois adolescentes. Mas o pai e a mãe dela, não quer essa criança. Levaram aqui num dos nossos hospitais. E simples assim, ela pode abortar. E quarta-feira, a menina abortou. 16 semanas. Eu não sou muito bom de matemática, mas me parece que é quase metade de um termo de criança. Quanto isso causa indignação em você, ou nós já estamos tão acostumados com essas coisas que já não ligamos mais quando ouvimos isso na notícia. Que são milhares e milhares e milhares e milhares de abortos praticados todos os anos nos Estados Unidos e Canadá. Você sabia que o Canadá e a Coreia do Norte são os dois únicos países no mundo que não têm legislação de aborto? Você sabia que uma das plataformas, por exemplo, da Hillary Clinton nos Estados Unidos, era que o sistema fosse idêntico ao canadense? Que até o 9º mês de gravidez você podia abortar? E quantos de nós estamos animadíssimos com a vitória possível da Hillary Clinton, sabendo que ela tinha talvez essa grande possibilidade de estabelecer um processo de aborto de baseada nos Estados Unidos? Não estou advocando aqui uma causa do outro candidato, do Trump, mas estou dizendo, será que alguma vez passou isso pela nossa cabeça? Diz que é um crime. E quando você entende o Antigo Testamento, daqueles deuses que matavam todos os seus filhos e que Deus os exterminou exatamente pela mesma coisa que fazemos hoje no Canadá, nos Estados Unidos e tantos outros países. Quanto nos interessamos por isso, quanto nos indignamos quando conhecemos essas coisas e sabemos que isso está acontecendo. Quinta-feira, o parlamento agora está recebendo do primeiro-ministro do nosso país uma alteração na idade do consentimento. Eu não sei quantos de nós sabemos o que significa a idade do consentimento. Quantos de nós, talvez causamos em nós uma indignação, uma dor no estômago, quando entendemos que a única razão da idade do consentimento existir é para que pessoas mais velhas possam ter sexo anal com meninos de 16 anos de idade, legal, desde que haja consentimento. Isso está aprovado hoje, proposto pelo governo canadense. Está aí na CBC, meio de comunicação nosso. Quantos de nós nos interessamos por essas coisas? Quantos de nós nos indignamos com essas coisas? Quantos pedófilos que hoje estão talvez presos ou marcados, agora com a nova lei, estarão livres para fazer o que quiserem? Quantos de nós nos preocupamos com isso, temos interesse nessas coisas, nos dedicamos de verdade a sermos sal e luz dessa terra? Eu estava vendo no Globo e Mail, isso aqui é de quinta-feira, que só em Alberta e BC, Alberta e BC, em 2012, 42 pessoas morreram por uso excessivo de fentanil. É uma droga, um opioide, que mata mesmo. O ano passado, 418. Este ano, que ainda não acabou, ainda estamos em novembro, só em Colúmbia Britânica e em Alberta, 1000 jovens morreram este ano. Um a semana passada, quando saiu essa notícia. Mais um. É mais um. Quanto isso nos interessa? Ou talvez façamos o seguinte: ah, está tudo bem comigo, a minha família não tem esse tipo de problema, está tudo tranquilo. Quanto há uma indignação na igreja, nunca seremos uma igreja verdadeira enquanto essas coisas não nos afetarem, meus irmãos. Você sabia, por exemplo, que o jornal The Guardian, o The Guardian é um jornal britânico, ele está dizendo que 11% da população da Síria, 11%, foi exterminada ou gravemente afetada pela guerra. A ONU diz que cerca de 200 mil pessoas morreram nos últimos 5 anos na Síria. Mas as fontes mais seguras dizem que são 450 mil pessoas que morreram nos últimos 5 anos. É quase 500 mil de pessoas. É um número estrambólico, é um número difícil de falar. Às vezes você diz assim, 1 milhão de pessoas morreu. Pensa em uma pessoa que morreu. Multiplica isso por 500 mil. Quanto isso nos afeta, quantas vezes que nós dobramos nossos joelhos em indignação e clamamos a Deus que faça alguma coisa, de preferência faça alguma coisa através de nós. Meus irmãos, existe isso em nós? Ou será que estamos tão acostumados com a violência? Eu me lembro quando, pela primeira vez, um professor meu foi para o Brasil me visitar. Eu nunca tinha saído daqui, da América do Norte, e ele foi me visitar no Brasil, e uma das primeiríssimas coisas que ele me disse, ele falou assim: eu estou espantado com os posters, não é poster aqui, outdoors. Como tem mulher seminua nos outdoors do Brasil? E eu falei assim: você sabe que eu nem estou vendo mais? E o que lhe chocou demais, você já deve saber disso, que ele disse assim: como tem criança pedindo dinheiro na rua? E a gente já não liga mais para isso. É só mais um. Quanto isso nos afeta? Eu quero dizer que essas coisas afetaram o apóstolo Paulo. Afetaram muito o apóstolo Paulo. Paulo estava indo de Tessalônica para Bereia, não é? E de lá, ele na realidade queria ir para Corinto, na Grécia. E ele foi na frente, parou na cidade de Atenas. E quando ele estava em Atenas, ficando esperando os outros companheiros que vinham atrasados, ele não conseguiu simplesmente ficar lá vendo a beleza de Atenas. E ele se indigna de alguma maneira. E a minha pergunta hoje para os irmãos é: podemos ver a realidade espiritual que está ao nosso redor? Versículo 16 do capítulo 17 diz assim: que enquanto Paulo esperava em Atenas, ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Isso lhe indignou de tal maneira. A palavra grega para indignação usada é a mesma palavra grega de um termo médico que significa um ataque epilético, uma convulsão. É como se ele estivesse tendo uma grande convulsão dentro dele, porque ele ficou indignado com aquilo que ele estava vendo. Lhe acendeu um ciúme muito grande da glória de Deus. Idolatria é tudo o que toma o lugar de Deus. Isso é idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Paulo diz: nada pode tomar o lugar de Deus. A glória é só de Deus, não pode ter tanto ídolo nesse lugar. Os historiadores acreditam que havia mais de 30 mil deuses com nomes na cidade de Atenas. O Petronius, que era um escritor romano na época do Nero, ele fazia parte da corte do imperador Nero, ele diz que é mais fácil encontrar um deus do que um homem em Atenas. Essa era a situação daquela cidade. Paulo, como diz o texto aqui para baixo, no versículo 22, ele andou por todo lugar, andou, e começou a conhecer aquela cidade, e ele viu aonde aquela cidade estava metida. Eu fico pensando, meus irmãos, que a primeira vez que eu vim para o Canadá foi em 1991, eu vim aqui para estudar em 91, fiquei aqui até 93, fiz um mestrado naquela época, e eu vindo para cá, uma das primeiras coisas que eu fui ver foi o Marine Lake em Banff. E eu ainda me recordo como se fosse hoje, no dia que eu fui lá no Marine Lake em 1991, ou era começo de 90, eu não lembro exatamente, e que eu chorei. Eu lembro que eu olhei para o Marine Lake e falei: poxa, que lugar lindo. Falei: acho que é porque eu saí lá de Apiaí. Aí eu nunca vi coisa tão linda assim. Mas hoje eu estou com 50 anos, já fui para tanto lugar do mundo e continuo achando que é o lugar mais lindo do mundo. E eu estou dizendo isso só porque quando a gente muda para cá, e somos aqui brasileiros que vieram para cá de alguma maneira, e quando a gente chega num lugar novo, tudo é novo, é novidade, é bonito, é legal, a gente fica encantado, parece um bobo feliz, uma criança assim que se lambuzou de tão feliz que é. Oh, que cidade limpa, puxa, que seguro, você viu o metrô, que legal. E a gente fica vendo essas coisas doidas que a gente às vezes não está acostumado. Pô, deixei a porta de casa aberta e você sabe que não aconteceu nada. Olha, o meu carro estava lá, eu fui para o mercado, entrei, deixei a chave dentro, quando eu voltei, você sabe que eu fui tirar foto num lugar. Isso aconteceu com uma pessoa amiga, o Celso, eu fui lá, deixei uma máquina fotográfica, voltei, uma hora depois esqueci a máquina, voltei, a máquina estava lá. Oh, que legal! A gente todos temos histórias lindas e legais para contar, porque a gente fica encantado, tudo é novo. E eu acho que tem que apreciar essas coisas realmente. Mas será que tem que chegar um tempo de parar a bobeira, de achar que tudo é lindo e novo, e começar a encarar a realidade? Eu fico vendo que Paulo estava lá em Atenas, vendo o Paternon, a Ágora, vendo lá o Areópago, por exemplo, e ele vendo aqueles lugares encantadores, históricos, que grandes filósofos que Paulo conhecia tão bem já tinham passado por lá. Ele podia ter ficado: puxa, esse lugar é tão lindo! Que lugar maravilhoso! Alguém pode tirar um selfie comigo? Ele talvez viu alguma coisa que lhe encantou muito, mas o que realmente chamou a atenção de Paulo foi o pecado naquela cidade. E quantos de nós ficamos tão iludidos, envolvidos nas belezas que aparentemente estão aí, e já não vemos mais o pecado que está na cidade? Aí nunca seremos igreja, e o nosso papel aqui, que estamos estudando esses dias, é como ser igreja. E uma delas é ter olhos abertos, bem abertos, apreciar a beleza, mas também ver o que é que está errado. Paulo é exatamente isso, ele não conseguiu não ver tantos ídolos. John Stott, quando ele comenta essa passagem, ele diz que o que Paulo viu não foi nem a beleza nem o brilho da cidade, mas a sua idolatria. Embora a maioria das versões mostrem cateídolos como cheio dos ídolos, a ideia parece ser a de que a cidade estava debaixo deles. Podemos dizer que estava sufocada com ídolos ou inundada por eles. O que Paulo viu foi uma verdadeira floresta de ídolos. Isto é o que Paulo viu, uma cidade submersa em seus ídolos. É isso que ele viu. Você já alguma vez, esses anos que você está aqui, viu quais são os pecados de Calgary? Alguma vez já lhe chamou a atenção? O que está errado nessa cidade? O que talvez cause indignação em Deus e que nós nunca nos preocupamos, porque estamos tão ocupados em comprar a nossa grande TV de 150 mil polegadas e de finalmente ter aquela coisa tão maravilhosa que sempre sonhamos, que nos esquecemos de ver realmente o que está acontecendo na cidade. Aí nunca seremos igreja. Se estivermos tão preocupados, talvez com o estilo de louvor que temos, que Deus nos abençoou tanto com tanta gente maravilhosa que toca, se estivermos tão preocupados com o horário do nosso culto, ou com o estilo dos nossos pequenos grupos, talvez nunca veremos de verdade o que a igreja tem que ver, o que acontece lá fora. A igreja precisa se reunir para adoração, a igreja tem que estar junto, para junto, coletivamente, adorar a Deus e dizer: Deus, eu te amo, e depois sair daqui e ser sal e luz lá fora. Mas precisamos entender isso aí. Paulo conseguiu ver essas coisas. Às vezes está diante de nós e nós não vemos. Parecia eu lá no aeroporto de Houston, com aquela moça de Hollywood do meu lado, e todo mundo tirando foto, e eu achei que era de mim, e eu não vi que era a Hollywood, a moça que estava lá. Não vi nem para tirar uma foto, um selfie, um autógrafo. Não vi. Não apenas isso, mas o que acontece quando você vê? Se o Espírito Santo está dentro de nós, nós precisamos abrir os nossos olhos e deixar que através dele possamos ver o que está acontecendo. Agora, a grande questão é quando nós enxergamos a realidade, o que que isso provoca em nós? O que isso provoca em nós? Paulo ficou profundamente indignado, o texto diz. Profundamente indignado. O verbo grego para profundamente indignado é usado no Antigo Testamento para descrever a reação de Deus diante da idolatria. Quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro no Monte Sinai, e quando mais tarde foram culpados de idolatria e imoralidade, eles provocaram o Senhor à ira. Então Paulo ficou provocado pela idolatria e provocado à ira, ao sofrimento e à indignação. A ideia é semelhante: Jesus chorou sobre a cidade impenitente de Jerusalém. Ah, Jerusalém, que mata os seus profetas! Alguma coisa provocou-se em Jesus. Quando Jesus entrou naquele templo e viu aquelas pessoas vendendo e comprando mercadorias, um comércio dentro da igreja, aquilo provocou uma indignação dentro dele. O que é que provoca em você quando você vê? Primeiro, se você vê. Segundo, acontece o quê quando você vê? Ah, mais uma criança que morreu num aborto. É, mais um estado que vai ter agora pílula de aborto pelo correio. É só isso. Onde está a indignação? Aonde está a sensibilidade que nós tanto precisamos ter para essas coisas demoníacas que acontecem ao nosso redor? O filósofo americano Ralph Emerson, ele diz que uma boa indignação faz aflorar todo o poder de alguém. Uma boa indignação faz aflorar, traz à tona todo o poder, a força de alguém. Se você de verdade estiver indignado com alguma coisa que está acontecendo errada ao seu redor, isso vai provocar em você uma reação que você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Você vai jejuar, vai orar, vai falar com alguém, vai juntar dois ou três, criar uma página no Facebook para falar alguma coisa boa finalmente. Eu não sei o quê, mas vai fazer alguma coisa, porque a indignação vai trazer à tona um zelo de verdade que mereceria acontecer, digno da igreja. A igreja, ela precisa se indignar. Ela necessita se indignar contra o pecado, sem dúvida alguma. Sabe, meus irmãos, às vezes nós não conseguimos isso. E eu fico pensando, por que que nós conseguimos isso? Será que estamos ensinando errado? Será que crescemos errado? Será que a nossa cultura de igreja, ela é tão subversiva? Será que ela se divide, subdivide, 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 porque estamos tão preocupados com pequenos reinos que esquecemos de verdade de entender qual é a natureza da igreja? Para que que a igreja existe? E talvez aí o que acontece é que nós não temos mais aqueles sentimentos lá dentro de nós, como se diz no inglês, um gut feeling. Que lá dentro de você provoca alguma coisa de verdade dentro de você. As suas vísceras, o seu estômago se mexe, blum, aquele barulho todo diz, isso não pode continuar assim, eu vou fazer alguma coisa. Tem um santo zelo de Deus dentro de mim por essas questões. Sabe o C.S. Lewis, meu amigo, né? Ele diz o seguinte: nós, por alguma razão, estamos criando homens, homens e mulheres, sem peito, sem coragem, e esperamos deles virtude e empreendimento. Uma contradição. Você educa a sua igreja, você educa os seus filhos, você educa você mesmo a nunca ter coragem para fazer alguma coisa. E aí depois você espera que tenha virtude e empreendimento. Nunca vai ter. A gente ri da honra e ficamos chocados quando achamos traidores em nosso meio. Não deveria. Não tem coragem dentro de nós. Castramos o animal, exigimos que ele seja fecundo. Como é que é isso? Castramos os jovens, não deixamos eles sonhar e depois exigimos que dê fruto. Cadê aí o homem de peito, mulher de verdade que diz assim, isso aqui é meu, eu assumo responsabilidade, eu vou fazer, isso aqui é minha missão, que eu vou. Onde está esse sentimento que o coração bate muito mais forte do que o próprio caixa torácica pode aguentar? Quando eu penso no texto nosso, de que esses que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, que eles estavam revolucionando a sua geração, que esse mesmo Espírito deveria de verdade, como prova de que o Espírito está entre nós, é de que isso estaria acontecendo entre nós. Essa santa indignação, o peito batendo de verdade, dizendo isso não pode continuar assim. Não pode. Não pode. Mas eu não sei de verdade o quanto, meus irmãos, nós temos peito de verdade para encarar a realidade. Aí entramos numa bolha de ilusão que dizemos que é espiritual. Mas fugimos. Falta isso, meus irmãos. Precisamos ver, precisamos sentir. Precisamos sentir. Ter a indignação santa e justa, como Deus tinha no Antigo Testamento e continua tendo. O Deus que odiava, que tinha, se irava contra a idolatria, continua se irando hoje contra a idolatria. O mesmo Deus que diz que ninguém tira a glória de mim, é o mesmo Deus hoje que não quer que ninguém roube a glória de Deus. Se nós somos a igreja de Deus, o corpo de Cristo, e obedecemos o cabeça que é Cristo, ainda entendemos que nada pode roubar a glória de Deus, nos indignamos. E aí como reagimos? Como que nós reagimos? Precisamos nos engajar, meus irmãos, de verdade, entender de verdade o que está acontecendo. Paulo, versículo 17, 18, ele discutia na sinagoga com judeus, com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, no mercado, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. O texto aqui diz que Paulo, ele andava por toda a cidade, versículo 23, passando, observando por toda a cidade. Talvez a gente passeie pela cidade tirando foto e selfie das coisas lindas que Calgary tem. E talvez esquecemos de notar que tem alguma coisa errada com a cidade. Que tem alguma coisa errada com a cidade. John MacArthur diz assim que a cidade teve um impacto imediato sobre Paulo, e o que levou o impacto de Paulo sobre a cidade. O impacto veio de lá e foi daqui para lá. Eu não posso ficar passivo quando eu vejo isso, eu preciso fazer alguma coisa, é o que Paulo diz. O Stedman, Ray C. Stedman, já falecido pastor, ele diz que Paulo começou a pregar. Ele não podia evitar, ele sabia que a única mensagem que poderia ajudar as pessoas neste estado era a mensagem de Jesus. Primeiro entrou na sinagoga, depois os cidadãos comuns da cidade, que ele encontrou no mercado, e em seguida os filósofos. Mas todos ele abordou e ele discutiu Jesus com eles. Todos eles. Até que o levaram para a praça principal, para o Ágora. E lá nesse mercado principal, lá no Ágora, eles de verdade começaram a discutir com os filósofos, porque viram que esse cara estava demais, falando demais. E é interessante, o texto vai dizer aqui, que como é que nós não estamos sabendo disso? Porque nós sempre, versículo 20, sempre queremos saber o que é novo. Eles só queriam saber qual é a novidade do dia, se não é exatamente isso a nossa geração. Qual é o próximo coisa que vai acontecer nova? E Paulo vem e fala, eu tenho uma coisa nova para você. Eu vi que vocês têm aí um ídolo de um Deus desconhecido. Eu quero falar deles com vocês. Ele se engaja com a comunidade. Ele usa padrões da própria comunidade, linguagem da própria comunidade. E ele começa a falar com eles. Naquela época de Paulo, haviam pelo menos dois tipos principais de filósofos. Os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles só buscavam prazer. Acreditavam em um Deus, não acreditavam em Deus pessoal, acreditavam que essa vida é basicamente tudo que existe, então tenha todo o prazer que você puder. Já os estoicos eram cheios de orgulho, eles se orgulhavam de estar acima de tudo e de serem autossuficientes. É com essa gente que Paulo se reúne no Areópago para poder discutir de verdade o evangelho com eles. E aí quando ele está lá, ele tem uma mensagem para dar. Meus irmãos, nós temos essa mensagem. Você tem essa mensagem. Há uma promessa de Jesus Cristo que o seu Espírito estaria conosco e sempre que falássemos, ele nos ia dar autoridade. Precisamos fazer o dever de casa, é verdade. Paulo não ficou parado. Ele saiu pela cidade, começou a conhecer a cultura, começou a conhecer o povo, começou a ler a respeito se ele já não sabia. Nós não sabemos se ele já sabia, mas o fato é que no texto, pelo menos três filósofos gregos ele menciona. Na sua pregação ele menciona gente grega, poetas deles mesmo. Ele foi se envolver e ele disse, eu tenho alguma coisa para falar com você. E qual é a mensagem então que nós poderíamos dar? A primeira mensagem de Paulo, não é? É que eles perguntam, o que esse tagarela está falando tanto? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. E ele fala, porque ele está falando muito de Jesus e da ressurreição. Era a mensagem de Paulo, Jesus e a ressurreição. Encontra com um crente hoje, encontra com um cristão hoje, qual é a mensagem que você ouve? Qual é a mensagem que você fala? Paulo dizia, eu estou falando com você, a Jesus e a ressurreição. Esta é a minha mensagem. Quando eu estive entre vós, eu preguei Cristo e este crucificado. Esta é a minha mensagem. Ele sabia que é esta mensagem que pode tirar a pessoa daquele subjugo de idolatria. Temos que entender também que eles achavam que Jesus era um novo Deus, e que ressurreição era um novo Deus. A palavra grega para ressurreição é anastasia. E eles achavam que era uma mulher deusa. Então eles queriam ouvir, ficar interessados nesse casal de deuses, Jesus e Anastasia. O Charles Swindoll, ele diz assim que não há conselho como o conselho de Deus, nenhum conforto igual ao conforto de Deus, nenhuma sabedoria mais profunda do que a sabedoria das Escrituras. Quantas vezes nós conversamos, falamos de tantas outras coisas, menos do que mais importa, da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela é viva, ela é poderosa, ela vai e ela produz salvação nas pessoas. A primeira coisa que Paulo diz é que Deus é criador do universo. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Eu estou vendo que vocês têm tantas coisas, mas o nosso Deus, ele não é criado como esses. Ele não foi feito. Ele é que faz todas as coisas. Ele é o Criador do universo. E eu quero que vocês entendam isso. Deus é maior do que o homem. Ele não é uma projeção do nosso desejo. Ele é que projetou todas as coisas. Precisamos compreender a questão da criação. Precisamos entender isso, meus irmãos. A importância de entender que tudo começou em Deus. E Paulo, na sua mensagem, ele vai direto na origem. Ele diz, lembre-se de uma coisa, tem um Deus. E Ele é que criou todas as coisas. A segunda coisa que ele diz é que Deus é o doador e sustentador da vida. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus não está querendo nada do homem, os deuses dos homens fazem exigências, o dinheiro é um Deus para alguns, a fama, os filhos, você mesmo pode se tornar um próprio Deus. As coisas que fazem demandas contínuas sobre você, não fazem nada por nós, mas temos de trabalhar por elas. O verdadeiro Deus, ele não pede, ele se doa. Jesus, quando está falando com Nicodemos, ele diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu. Ele amou tanto o mundo, que deu. Deu o seu filho. Esse é o Deus que se dá, que se doa. Sabe, o John Piper diz assim, Deus é o tipo de Deus que não pode ser servido, mas ama servir. Sua mensagem ao mundo, o Evangelho cristão, não é uma placa de precisa-se de ajuda, mas sim uma placa de ajuda disponível. Vem para mim, eu é que vou te ajudar. É você que precisa de mim, eu tenho abundância para te dar. Eu tenho muito para te oferecer. Da cruz jorra muita graça, amor, perdão. É de lá que nós precisamos compreender que vem tudo aquilo de que necessitamos. E não ao contrário. Nunca podemos, nunca, jamais podemos ter a ideia de que nós é que podemos oferecer alguma coisa a Deus. Mas é dele que vem todas as coisas e ele é o sustentador de todas as coisas. Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que ele é o criador, o sustentador e não só isso, o herdeiro de todas as coisas. Um dia você vai ter que voltar para Deus. Um dia a terra vai ter que voltar para Deus. Aí seremos julgados. E Ele vai decidir o que fará conosco. Precisamos entender isso. A outra coisa que Paulo diz é que é possível conhecer a Deus. Lembra que ele está falando de um Deus desconhecido, que está ali no meio daquele lugar. Ele fala, não, é possível conhecer a Deus. De um só, Deus fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, movemos, existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas. Ele cita um dos poetas gregos e também somos descendência de Deus. Tudo que Deus faz de alguma maneira é para de alguma maneira que você volte-se para Ele. Paulo diz em Romanos, não se esqueça que é a bondade de Deus que te traz ao arrependimento. É a bondade de Deus que faz com que você se volte para Ele. Arrepender-se é você estar indo numa direção, você para e volta para Deus. É isso que ele está dizendo. Em Provérbios 8, 17 e 35, eu amo aquele que me ama. E aquele que diligentemente me busca, me encontrará. Aquele que me encontra, encontra a vida e obtém favor do Senhor. Pode buscar, você vai encontrar. É a promessa de Deus para todos nós. É possível conhecer a Deus. Ele ainda diz mais uma coisa, que é possível se relacionar com Deus. Não apenas saber a respeito dEle, mas é possível se relacionar com Ele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Está lá, parado, distante. Não, Deus é um Deus pessoal. Isaías 55 diz assim, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vem, pode vir que é de graça, venha se relacionar comigo. Venha descobrir de verdade o que é a água da vida, o que é a própria vida, mas você tem que vir para mim. Finalmente ele diz assim, Deus é o Salvador e Juiz da humanidade. Essa é a mensagem de Paulo. Ele diz, no passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia Ele estabeleceu um dia, tem um dia na agenda de Deus que está marcado, que Ele vai julgar o mundo, que Ele vai julgar todos nós. E Ele vai fazer isso com justiça. Deus é um Deus justo. Tem um dia, tem um modo. O dia só Ele sabe. O modo é de maneira justa. E como Ele vai fazer isso? Através de Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos. O fiel da balança, que vai dizer quem é e quem não é filho de Deus, é Jesus Cristo, a sua cruz, o seu túmulo vazio. Essa é a mensagem que Paulo dá àqueles homens. Alguns aceitaram, outros não. Como é sempre assim. Meus irmãos, o meu apelo a cada um de nós para que sejamos uma igreja de verdade e para que você cumpra a sua missão individual como indivíduo cristão é que você peça a Deus a capacidade de ver ao seu redor o que está acontecendo. E que se não for bom, que o Espírito de Deus provoque você indignação. E que essa indignação seja como um megafone dentro de você, um alto-falante dizendo muito alto para você, faça alguma coisa, envolva-se. Envolva-se com as pessoas. Busque relacionamentos com as pessoas. E com grande amor, traduza na cultura deles o que for, do jeito que eles vivem, como Paulo fez. E anuncie que temos um Deus Criador, que Ele é o sustentador de todas as coisas, que Ele pode ser conhecido e podemos nos relacionar com Ele, através de Jesus, e que um dia Ele vai julgar todas as coisas. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus. E que, com a morte e a ressurreição de Jesus, vem a salvação a todos os que crê. Mas os que não crerem, ninguém poderá escapar da condenação. Ninguém poderá escapar da condenação. Sabe que os historiadores dizem que tinha tantos deuses em Atenas, que de tempos em tempos eles tinham que sacrificar bodes, cabritos, ovelhas, bois aos deuses. Então, de tempos em tempos, eles reuniam um grande rebanho de ovelhas e vacas e tudo que eles podiam. E eles espalhavam essas ovelhas e cabras pela cidade de Atenas. E eles diziam o seguinte: deixe essas ovelhas andarem por Atenas até cansar, ninguém mexa com elas, porque os deuses estão direcionando essas ovelhas. Deixe que elas andem por Atenas e a hora que elas se cansarem, elas vão se deitar. A hora que elas se deitarem é porque aquele Deus mais próximo dela está querendo um sacrifício. Você mate aquela ovelha, mate aquele cabrito, aquele touro, aquele boi, o que for, mate e ofereça para aquele ídolo que está ali. Agora, se a ovelha parar em algum lugar que não tem ídolo perto, é porque os deuses estão dizendo que precisa de um novo ídolo ali. Então, construa um ídolo correndo, mate a ovelha e ofereça para ele. Essa era a tradição de Atenas. Eu quero reverter isso. Se nós, igreja, não somos de verdade, é as ovelhas do bom pastor. E se nós, quando nos juntamos no aprisco e adoramos a esse Deus maravilhoso que nós servimos, logo depois saímos por aí. E quando saímos por aí como ovelhas, nós saímos para nos sacrificarmos a esse Deus que servimos e amamos. Nós é que temos que fazer isso, e não as ovelhas desses ídolos. Nós é que precisamos ir aonde estivermos, e lá sermos um ponto de adoração a Deus e de conexão entre Deus e quem estiver conosco, mostrando nosso amor a Deus e às pessoas. É isso que nós precisamos ser. Eu queria cantar mais uma canção, se for possível, de adoração a Deus, e aí nós vamos orar, terminar nosso culto de hoje. Talvez seja melhor você ficar em pé para descansar e cantar melhor.
cantar que nosso Deus é grande.
Oh,
receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amado Deus, nós queremos te louvar, porque de fato é esse Deus desconhecido que Paulo identificou ali em Atenas, desconhecido para muitos, mas para muitos também conhecidos através de Jesus. É a este Deus, ao Senhor, que nós adoramos e nos glorificamos o teu nome. Pai, como nós ouvimos aqui esta noite, nós queremos ir por onde o Senhor nos levar e sermos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Onde estivermos, seja, Senhor Deus, no trabalho, na escola, em casa, com os vizinhos, no mercado, onde estivermos, assim como aqueles cristãos, eles chacoalharam, transtornaram o mundo, usa-nos também, Pai, para de uma forma santa, agradável ao Senhor, também mudar os valores que estão impregnados em nosso país, em nossa terra, nesta cidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a propagar o Evangelho de Cristo, os valores de Cristo, para que pessoas sejam salvas, famílias restauradas, vidas sejam curadas em Jesus. Usa-nos para a glória do teu nome, Pai, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo e o teu amor, e seja sobre este povo de Deus que está aqui, todo o teu povo que se encontra hoje na face da terra, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus.